Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas, um minuto. Olá, excelente tarde para você. Hoje é 1º de julho e aqui na capital paulista, a quinta-feira é de sol, mas bem geladinha. Faz agora 18 graus. Bom, e para acompanhar o jornal é muito fácil, é só acessar o Panflix ou as plataformas digitais da Jovem Pan e também, é claro, pela rádio, no canal AM 620. Para quem não me conhece, eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
Vendedor de vacinas reafirma a CPI pedido de propina de $1 por dose no governo Bolsonaro. Representante da Davat Medical Supply, Luiz Paulo Dominguete Pereira, confirmou denúncia que fez ao jornal Folha de São Paulo. Arthur Lira não vai analisar super pedido de impeachment de Bolsonaro. O presidente da Câmara afirmou que documento é uma compilação de tudo que já existia e que cabe à CPI investigar. Cidade de São Paulo vacina pessoas com 42 e 43 anos contra a Covid. Prefeito do Rio volta a acelerar calendário e prevê vacinar todos os adultos até meados de agosto. Reservatórios do país devem terminar o mês abaixo do nível de 2001. Operador Nacional do Sistema Elétrico afirma 26% da capacidade máxima até o dia 31 de julho. A Amazônia tem junho com o maior número de queimadas desde 2007. Segundo dados do INPE, esse é o segundo junho seguido a bater recorde da década. São 4 horas e 2 minutos. O representante comercial da Davat Medical Supply, Luiz Dominguete, presta depoimento hoje na CPI da Covid no Senado. Vamos agora acompanhar um trecho ao vivo diretamente de Brasília.
No mês de maio, 280 mil novos empregos, carteira assinada, emprego formal. No primeiro semestre, nós já vamos com mais de 1 milhão e 200 mil novos empregos. Então, no meio da dor, do sofrimento, da perda de mais de 500 mil brasileiros que se foram em função dessa pandemia que nós aqui estamos enfrentando e que assola todo o mundo, é importante também, senhor presidente, reconhecer o esforço do governo no enfrentamento da pandemia, na liberação dos recursos para estados e municípios, na proteção dos mais pobres. Os mais vulneráveis brasileiros tiveram a mão amiga do Congresso Nacional e do Governo Federal na disponibilização do auxílio emergencial. Foram mais de 300 bilhões de auxílios que estão sendo disponibilizados para poder aliviar a alimentação, a sustentação familiar de milhões de brasileiros. todos os indicadores apontam que a economia deverá crescer esse ano mais de 5%. Isso significa a volta da esperança no meio de tanta dor. A esperança de volta no resgate do emprego, da dignidade. E é por isso que nós precisamos, sim, redobrar o trabalho dessa comissão, ir a fundo, esclarecer os fatos. O governo interessa a verdade para que nada reste de dúvida.
Bom, daqui a pouquinho a gente volta a acompanhar ao vivo a CPI da Covid. O representante da Davat confirmou à comissão que ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, pediu propina para a compra de vacina. Luiz Dominguete recusou o acordo que previa que fosse pago um dólar a mais a cada uma das 400 mil doses da AstraZeneca. Ele relata que ouviu a proposta durante jantar em restaurante de Brasília no dia 25 de fevereiro. O representante argumenta que o pedido se deu exclusivamente no local, mas confirma outras três reuniões no Ministério da Saúde. Luiz Dominguete dá a entender que outros integrantes da pasta, como Elcio Franco, não sabiam sobre a tentativa de cobrança de propina. Ele destaca que tinha autorização da Davat Medical Supply para fazer as negociações.
Havia um acordo inicial verbal com o CEO da Davat no Brasil, que era o Cristiano, né, onde eu teria, seria avaliar, como é que eu vou dizer para o senhor, tinha o consentimento dele para que representasse a Davat nessa negociação com o Ministério da Saúde. Inclusive, o Cristiano Cell da Davat, ele que solicitou ao presidente da Davat nos Estados Unidos, né, o senhor Herman, a minha inclusão na proposta ao Ministério.
Ao relatar o encontro no restaurante de Brasília, Luiz Dominguete detalhou a proposta feita por Roberto Dias. O representante da Davat explica que ao valor de cada dose, 3 dólares e 50 centavos, seria acrescido 1 dólar.
Esse encontro foi no dia 25 de fevereiro, no restaurante Vasto, num shopping aqui em Brasília.
Vossa Senhoria já havia feito algum contato oficial com o Ministério da Saúde antes desse episódio?
Eu já tinha ido a ofertar vacina através desse instituto que eu havia dito ao senhor Laurício,
tá,
da Vigilância Sanitária. Havia o Coronel Blanco, no momento, e mais um empresário que eu não me recordo, ele ficava com uma prancheta anotando alguns dados, fazendo alguns cálculos, mas eu não me recordo o nome dele.
Qual era a proposta de propina? Qual era o valor?
Era um dólar por dose.
Um dólar por dose?
Sim, senhor, excelência. R$3,50, excelência, a primeira proposta. R$3,50. R$3,50.
R$3,50 a primeira proposta. Quantas doses seriam, só para repetir?
A Davat estava ofertando ao Ministério da Saúde 400 milhões de doses.
Luiz Dominguete afirma que rejeitou na hora a proposta e a classifica como imoral. Segundo o representante da Davat, o mercado de intermediadores de imunizantes não aceitaria qualquer pagamento irregular.
Tudo um mercado lá fora, os alocadores que colocam os valores da vacina a serem ofertados. Então, por isso que não tem como eu chegar e aceitar qualquer coisa, né? Embora seja imoral também, mas aceitar qualquer coisa porque eu teria que tirar do meu bolso para pagar. Porque se lá não sai a esse valor, como é que eu ia colocar um dólar aqui? Quem ia pagar essa nota? Onde ia arrumar uma nota para isso? Não existia.
Luiz Dominguete, policial militar da ativa na cidade de Alfenas, em Minas Gerais, destaca que nunca teve qualquer relação com políticos. Ele relata que dias depois esteve no Ministério da Saúde e o ex-secretário Elcio Franco, aparentemente, não sabia do pedido de propina.
E o senhor coronel Elcio Franco não ter conhecimento dessa proposta que havia sido protocolada pelo senhor Roberto Dias. Ou seja, ele não tinha avançado ou informado ao Ministério, segundo o senhor Elcio Franco, essa proposta. Então, ela foi novamente validada e o senhor Elcio Franco me perguntou pessoalmente durante a reunião onde eu havia, com quem eu havia deixado essa proposta. Ele baixou a cabeça, simplesmente saiu e disse que pediu para que dois estagiários pegassem os nossos nomes, que entrariam em contrato, que ele ia validar a proposta da Davat. Ele recebeu e-mails, né, pedindo que essa proposta comercial para que houvesse o avanço da aquisição das vacinas.
Luiz Dominguete aponta que não era ele que fecharia um eventual contrato, mas sim o CEO ou o presidente da Davat. O momento que chamou a atenção dos senadores foi quando o representante da empresa citou o nome de Luiz Miranda. O deputado depôs a CPI na semana passada, acompanhado do irmão, servidor da saúde, que relatou pressões do governo pela Covaxin. Luiz Dominguete apresentou um áudio em que o parlamentar supostamente demonstra interesse em negociar a vacina com a Davat.
O Cristiano me relatava que volta e meia tinha parlamentares, eu não sei quem, procurando, em que um mais o que o incomodava era o deputado Luiz Miranda, mais insistente com a compra intermediação de vacinas. Quando o senhor Luiz Miranda esteve aqui depondo contra o presidente da República, o que acontece é o seguinte, eu recebi naquele mesmo dia o áudio dizendo que olha lá ele lá, porém fazendo o inverso aqui.
O representante da Davat, então, pegou o celular dele e aproximou o aparelho do microfone. Na gravação, o parlamentar Luiz Miranda fala da disposição em fechar algum tipo de acordo.
Eu não vou mais perder tempo com esse comprador, que desgastou muito, meu irmão, nos últimos 60 dias. É muita conversa fiada no mercado. E aí eu não me sinto nem confortável. Oh, encontrei uma carga, vamos dar prosseguimento. De novo, daqui a pouco vamos chegar na SGS e você vai ver que a carga existe. Eu não vou perder tempo. O cara faz uma live comigo, faz um FaceTime. Ele pode fazer, meu irmão, um Skype, o que ele quiser. Ele mostra a carga. Ou se ele quiser gravar um vídeo, ele grava um vídeo. Hey, Luiz Miranda, I'm here, my warehouse, this is my product. Mostra o produto pra mim e tá tudo certo. Bola pra frente, eu mando pro cara. Na hora o cara faz o negócio, cara, na hora.
Luiz Dominguete explicou que o áudio foi enviado a ele por Cristiano Alberto Carvalho, CEO da Davat no Brasil. No entanto, o executivo negou ao jornal O Globo a versão apresentada pelo depoente de que o conteúdo da gravação era sobre compra de vacinas. O clima ficou tenso quando o deputado Luiz Miranda tentou entrar na sessão da CPI para dar explicações dele sobre o fato. O presidente da CPI, Omar Aziz, deixou a sessão para conversar com o parlamentar e, na volta, relatou.
Porque ele disse que esse áudio é de 2020, que é uma negociação nos Estados Unidos, não tem nada a ver com o Brasil. É um áudio que nem se falava em vacinas ainda e que está editado aqui para prejudicá-lo. Ele foi agora à polícia levar o áudio completo, fazer uma denúncia crime e que irá dispor para a gente a edição do áudio, tá certo? O resto é problema do deputado Luiz Miranda e é problema do Dominguete, não é problema meu. Nosso problema aqui, ele está aqui hoje não é para falar do Luiz Miranda, ele está aqui hoje para falar da denúncia que ele fez da propina que foi pedida para vender a vacina, é isso.
Omar Aziz salienta que durante a conversa com Luiz Miranda estava acompanhado de outros senadores, como Fernando Bezerra. Depois da confusão, o representante da Davat, Luiz Dominguete, seguiu respondendo às perguntas dos parlamentares. E quem comenta as declarações de Dominguete na CPI da Covid desta quinta-feira é o nosso comentarista da Jovem Pan, Diogo Schelp. Oi, Schelp, boa tarde para você. Obrigadão por participar do Jovem Pan agora.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde a todos.
Bom, a CPI apreendeu o celular de Dominguete devido aí às dúvidas em relação ao contexto desse áudio atribuído ao deputado Luiz Miranda do DEM do Distrito Federal. De maneira geral, Diogo, como que você interpretou essas declarações? O que dá para colher disso tudo?
Olha, Kalina, é um depoimento bastante complexo, né? Porque a gente precisa lembrar que esse depoente, ele tem um antecedente bastante complicado, quer dizer, ele é um PM que teria feito negociações em nome de uma empresa com problemas lá fora de oferecer vacinas e não conseguir entregar, que fez contatos com o governo federal, né, via Ministério da Saúde, fez encontros fora do Ministério para negociar vacinas que, segundo a própria farmacêutica AstraZeneca, a empresa que ele representava não tinha autorização para negociar. Quer dizer, há fatos muito estranhos envolvendo toda essa história. Até por entender como é que os funcionários do Ministério da Saúde, inclusive o funcionário que agora foi exonerado, que está aí desde 2019 nessa função, poderia entrar numa negociação dessas e não perceber que essa empresa tinha problemas e não tinha autorização para negociar em nome da AstraZeneca, né? Dito tudo isso, esse depoente, além de fazer a denúncia, confirmar a denúncia de que teria havido um pedido de propina para poder fechar esse negócio, também trouxe esse áudio do Luiz Miranda, quase que caindo de paraquedas ali no depoimento dele, um áudio que supostamente envolveria a negociação de vacinas. E há várias coisas estranhas nesse áudio, porque no áudio, por exemplo, Luiz Miranda cita a Walgreens, que é uma rede de farmácia nos Estados Unidos, que não existe no Brasil, que seria um dos compradores finais do produto que estaria sendo negociado ali. Fala de restaurantes, que obviamente não compram vacinas. Então, é muito estranho, de fato, esse depoimento, e é muito difícil saber até que ponto é verdade ou não o que ele está dizendo.
Pois é, muito confuso, né, Diogo? Até por isso, o senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, levantou aí a suspeita de que Dominguete tenha sido plantado para confundir os senadores, os trabalhos aí da comissão. Você acredita também nessa tese, que ele seria plantado ali?
Olha, Kalina, é difícil afirmar isso, obviamente, mas há um fato importante, né? Esse áudio, obviamente, ajuda a construir uma argumentação que vinha sendo buscada pelo governo federal e por aliados do governo, de que Luiz Miranda e o irmão dele, enfim, não teriam credibilidade para fazer as acusações que fizeram na CPI na semana passada. Esse áudio, a gente precisa lembrar que hoje no depoimento, o Dominguete, a primeira vez que ele citou o nome do Luiz Miranda, ao falar do Luiz Miranda, ele falou com muita convicção de que esse áudio que ele apresentou na CPI se referia à negociação de vacinas. E depois, os próprios senadores foram apontando várias contradições que mostravam que isso era improvável. E o próprio Luiz Miranda depois disse que se tratava de um áudio de setembro de 2020, que tratava de venda enfim, negociação de outros produtos que nada tinha a ver com vacina. Isso ainda pode ser investigado, mas o fato é que esse áudio, né, ele serve a esse propósito de descredibilizar o Luiz Miranda pelas acusações que ele fez de que havia inconsistências, né, irregularidades na negociação da Covaxin, uma outra vacina pelo governo. Uma outra coisa que chama atenção é a seguinte: o Dominguete, ao falar desse áudio, apresentar esse áudio, disse que o Luiz Miranda estaria se referindo ao irmão dele no áudio, como se o irmão dele fosse o comprador. No entanto, fica claro, ao se escutar o áudio, que meu irmão é uma expressão que o deputado usa várias vezes como uma gíria para se referir ao interlocutor da conversa, né? Então, aí a outra questão é que ele fala o seguinte, ele usa a seguinte expressão: aquele que depois fez acusações contra o presidente da República aqui na CPI. Isso foi, antes dele sequer citar o nome de Luiz Miranda, ele se refere ao deputado dessa forma, né, que deixa claro que ele, enfim, não gostou muito ou não estava muito satisfeito com as acusações que Luiz Miranda teria feito na CPI. Deixa claro a posição política do próprio depoente.
Até porque se a gente, né, for pensar aí essas denúncias, a denúncia de Dominguete é uma denúncia muito grave, né? Se de fato o ex-diretor de logística, Roberto Dias, tiver pedido aí uma propina, $1 para cada dose de vacina, isso pode repercutir muito mal para o governo, né? Para o poder executivo. O que pode acontecer?
Pois Kalina, mas a gente precisa observar o seguinte: olha que interessante. Desde que surgiu essa denúncia publicada na noite de segunda-feira pela Folha de São Paulo, né, com uma entrevista, né, surgiu assim, com uma entrevista com esse depoente que está na CPI aí hoje. Desde que essa denúncia veio à tona, o governo não negou em nenhum momento que tivesse havido esse tipo de tentativa de corrupção. O funcionário foi exonerado prontamente. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, veio no Twitter dizer, referir-se a esse fato de que era uma denúncia muito grave, não sei o quê, e que então houve essa exoneração. Então, não houve nenhuma tentativa de desacreditar, por exemplo, o denunciante, como ocorreu com o Luiz Miranda na semana passada. Lembrando que semana passada, quando veio à tona, né, essa intenção de Luiz Miranda de levar o seu irmão a depor e denunciar, irregularidades na compra da Covaxin, o ministro Onyx Lorenzoni ameaçou colocar a Polícia Federal para investigar a Luiz Miranda. Quer dizer, muito, muito diferente a postura em relação a essa denúncia atual. E, aparentemente, com o depoimento de hoje, a coisa ficaria restrita a esse funcionário ali do Ministério da Saúde. Quer dizer, há outros nomes sendo citados, mas, de certa forma, o governo federal, o Palácio do Planalto, foi blindado nessa denúncia de agora.
Outro nome que tem sido bastante citado também é do Ricardo Barros, deputado federal, né? Inclusive, o Omar Aziz considera aí que o presidente Jair Bolsonaro possa ser investigado por prevaricação. O que você acha disso tudo, Diogo? Só para a gente fechar.
Sim, a citação de Ricardo Barros hoje, praticamente quase não se falou nisso, nesse depoimento de hoje, né? E, de fato, até agora, o que se tem em relação a Ricardo Barros é só uma menção do nome feita pelo Luiz Miranda. Não há nenhuma prova concreta. Assim como não há nenhuma prova concreta contra esse funcionário do Ministério da Saúde, que foi denunciado aí pelo Dominguete. O Dominguete diz que foi feito um pedido de propina, mas ele não tem nenhuma gravação, ele diz, inclusive, que não gravou a conversa, e nenhuma outra prova material contra esse funcionário. Então, o que se tem até agora é apenas essa versão de que o presidente Jair Bolsonaro teria sido avisado por Luiz Miranda e pelo irmão dele de que haveria irregularidades na negociação da Covaxin e que o presidente teria prometido levar isso para uma investigação da Polícia Federal, o que não aconteceu. E isso seria, então, um crime de prevaricação.
Muito bem, Diogo. Valeu pela participação. Ótima tarde para você.
Boa tarde.
E agora a gente volta a Brasília, lá no Senado, para acompanhar mais um trechinho ao vivo da CPI da Covid. Vamos lá.
Não tinha sido informado e não sabia.
Esse nenhuma... outro, o senhor não pode nominá-los?
Não, porque o próprio pessoal da DAVAC me falava que existia outros representantes aí, intermediadores aí, oferecendo a vacina. Agora, onde oferecia, quem era, eu não tinha acesso, não tinha conhecimento.
Tá, então o senhor soube de outra...
Não, mas isso, eu já disse, não, já tinha dito
como
isso,
excelência. Como ministério, perfeito.
Sim.
O senhor é sócio de alguma empresa, já foi, não?
Não, excelência, não. Como na condição de policial militar, não posso ser sócio de empresa.
Perfeito. O senhor esteve em Brasília nos dias 25 e 26 de fevereiro, segundo declarou a Folha de São Paulo. São dias úteis, obviamente. O senhor não estava de serviço, né?
Não, o que acontece é o seguinte, excelência. Eu cheguei aqui, como eu disse, mas é anterior. Uhum. Eu tive uma agenda no Ministério e depois eu fui contactado pelo Coronel Blanco para que eu esperasse, porque ele
quem
ia...
Quem está questionando o Luiz Dominguete nesse momento é o senador Fabiano Cantarato.
No Ministério. Uhum. Então, eu permaneci na cidade. Mas a minha... possibilidade de permanência aqui se deu a trocas de serviço que eu havia feito lá, né? Ou pessoas trabalharam para mim, ou eu trabalhei para outros, que capacitaram aquela... Como é que eu vou dizer para a Vossa Excelência? Um dia de folga, um trabalho, aí dá 3 dias de folga, então duas, três outros militares trabalharam para mim, eu consegui ter esse espaço maior aí de...
O senhor conhece o senhor Carlos Wizard?
Não, excelência.
Não.
Só de reportagem. De...
Uhum. O senhor afirmou que a conta do restaurante onde aconteceu o jantar foi pago em dinheiro, porque não poderia deixar registros, né?
Sim.
Com pagamento de cartão de crédito, não é isso?
É, se a gente conseguir
foram
resgatar...
Foram tomados outros cuidados para evitar registro daquela reunião?
Não. Se a gente resgatar as imagens, vão ver... que eu me ofereço com cartão, o Coronel Blanco tira uma nota de 100 e o Dias vai tirando notas da carteira.
Os representantes do Ministério da Saúde mostraram em algum momento preocupação que aquela reunião pudesse estar sendo gravada de alguma forma?
Não, não, os aparelhos estavam em cima da mesa, não tinha pudor nenhum, não.
Bom, eu estou chegando à conclusão, senhor presidente, que esse depoente... foi talvez utilizado para estar aqui nessa CPI com essa informação, mas para mim o que eu acho que o ponto fundamental no depoimento dele hoje é a participação do diretor de logística do Ministério da Saúde numa negociação que envolve recebimento de propina para aquisição de vacina quando 518 mil pessoas perderam a sua vida. E isso é muito grave, em que foi violado o principal bem jurídico, que é a vida humana. Já restou evidenciado que esse governo acreditou no gabinete paralelo, que os ministros não tinham autonomia no Ministério da Saúde, houve o incentivo de imunidade de rebanho ou tratamento sem nenhuma comprovação científica, houve a omissão da compra de vacinas ou em medidas preventivas, ainda continua difundindo a não utilização de vacina ou medidas de distanciamento social, o que agrava a pandemia e só evidencia, mais uma vez, a responsabilidade criminal do governo federal no agravamento da pandemia. E volto a falar que dolo no Brasil não é só dolo direto quando há a intenção de provocar um resultado, mas o legislador coloca no artigo 18, ou assumir o risco de produzir, isso é o chamado dolo eventual. E eu não tenho dúvida que o governo federal tem aqui responsabilidade com 518.246 pessoas que perderam suas vidas, com participação direta
do Ministério. Já a gente volta ao vivo com mais um trechinho aí da CPI da Covid. Bom, o presidente Jair Bolsonaro acusou ministros do Supremo Tribunal Federal de articular contra voto auditável. E quem traz mais informações ainda de Brasília é o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Maldonado.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro acusa três ministros do Supremo Tribunal Federal de articularem contra o que chama de voto auditável. Sem citar aí os nomes, ele afirma que caso a proposta que autoriza a medida não seja aprovada pelo Congresso, esses magistrados terão que inventar outra maneira de o país ter aquilo que considera como eleições confiáveis. Na avaliação do presidente, a criação de uma espécie de comprovante de votação é essencial para que o país passe por um processo eleitoral justo no ano que vem. Bolsonaro afirma que está apenas se antecipando aos problemas que prevê para 2022.
Você tem três do Supremo articulando para não ter o voto impresso, porque estão preocupados com judicialização, que eu já falei, se o Congresso promulgar, vai ter voto impresso. Agora, se essa articulação prosperar, esses três vão ter que inventar uma outra maneira de termos eleições confiáveis, com a contagem pública de voto. Caso contrário, vamos ter problemas ano que vem no Brasil.
Bom, apesar de nunca ter apresentado qualquer prova, o presidente Jair Bolsonaro insiste na tese de que o sistema eletrônico de votação não é seguro e de que há uma articulação para que o ex-presidente Lula seja eleito no ano que vem. A questão, porém, é que, segundo a Justiça Eleitoral, não há sequer um registro de fraude nas urnas eletrônicas, que já são auditadas em todas as etapas do processo de votação. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral prevê que apenas para instalar as impressoras nos equipamentos, a União gastará cerca de 2 bilhões de reais. Mesmo diante do déficit fiscal e da crise econômica, para Bolsonaro é um gasto que se justifica.
Não adianta vir com o argumentozinho que é muito caro, dinheiro tem, já está arranjado dinheiro para as eleições, para comprar impressora. Então nós queremos eleições limpas no ano que vem. Amém. Porque tirar o Lula da cadeia, tornar elegível, para ele ser presidente na fraude, isso não vai acontecer. Não vai.
Olha, é bom a gente lembrar que ao mesmo tempo que o presidente chama de argumentozinho a resistência de setores do Estado em concordar aí com o gasto de 2 bilhões de reais para instalar impressoras em urnas eletrônicas que até então se provam seguras, o governo alega não ter dinheiro para custear novas rodadas do auxílio emergencial.
Bom, e os partidos discutem com ministros do STF impedir o avanço do voto impresso. Marcelo Matos.
Relator do voto impresso reconhece clima desfavorável na Câmara para avanço da proposta. O deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, avalia que o tema ganhou adesões da esquerda, centro e direita, mas admite que a pressão de 11 partidos cresce contra a proposta em plenário.
Houve uma mudança de cenário, né? Se nós tínhamos antes um cenário mais favorável, com essas movimentações, que, repito, fazem parte do jogo político, houve uma mudança no cenário. Apesar de eu continuar acreditando que na comissão especial o projeto, o relatório, ele passa, no plenário nós não temos essa certeza ainda.
O esforço político contrário ficou nítido no café da manhã, que reuniu presidentes de legendas e ministros do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli receberam apoio na manutenção das regras atuais dos deputados Luciano Bivar, PSL, Baleia Rossi, MDB, Luiz Tibé, Avante, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Gilberto Kassab, PSD, e Valdemar Costa Neto, do PL, com a promessa de inviabilizar o voto impresso para 2022. Os presidentes do DEM, ACM Neto, e do PSDB, Bruno Araújo, participaram à distância, e o PP foi representado pela deputada Margarete Coelho e o Republicanos por Márcio Marinho. Após o café da manhã, a comitiva se reuniu com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso.
Não tem nenhuma dúvida que com o voto impresso nós vamos ter uma ampla judicialização, até pelo sentimento natural do ser humano de que na derrota ele contesta o procedimento que foi adotado. Então, nas últimas eleições, nós tivemos mais de 400 mil candidatos. Se 10% pedirem recontagem, nós estamos falando de 40 mil recontagens. E aí, a recontagem manual vai, evidentemente, dar diferença em relação à urna eletrônica.
O presidente do PSD, Gilberto Kassab, reforçou a segurança da urna eletrônica.
Não há uma única acusação que pôde comprovar qualquer irregularidade. Ao contrário, o que temos tido frequentemente são manifestações técnicas auditadas por empresas com um conceito extraordinário no Brasil e fora do Brasil que atestam a credibilidade da urna.
Para aprovar a PEC, a proposta de emenda constitucional, é preciso o apoio de 308 votos na Câmara e 49 no Senado, em dois turnos. E para valer ainda em 2022, a proposta teria que ser promulgada até o início de outubro.
São 4 horas e 31 minutos, a gente faz um rápido intervalinho, o Jovem Pan agora volta já já, não saia daí.
Jovem Pan, agora.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
É hora de decisão na Copa América! Nesta sexta-feira, a seleção brasileira entra em campo para o primeiro jogo do mata-mata das quartas de final. Após a melhor campanha na primeira fase da competição, o Brasil escreve mais um capítulo importante na busca por mais um título da Copa América. É nesta sexta-feira, a partir das 20h, a melhor transmissão de Brasil e Chile no Grupo Jovem Pan. E logo após o jogo, você acompanha o melhor debate no Canelada. Oferecimento Loja 100. Carnezinho é nas Lojas 100. Crédito fácil, direto nas lojas. Ainda bem que tem.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem
Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
A notícia que você quer saber. A notícia.
notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan agora, são 4 horas e 34 minutos. E o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, do PSDB, informou que as pessoas que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19 da marca que estiver disponível nos postos de saúde vão para o fim da fila de imunização da cidade. A medida passa a valer a partir de hoje e a repórter Beatriz Manfredini tem todas as informações. Bia, boa tarde.
De recusa de vacina, o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, decidiu mudar a política de imunização. Agora, quem se nega a tomar a vacina que estiver disponível no posto de saúde da cidade do ABC Paulista, precisa assinar um termo de responsabilidade e vai automaticamente para o fim da fila. Segundo o prefeito, na última terça-feira, cerca de 200 pessoas desistiram da primeira dose ao saber qual era o laboratório fabricante do imunizante.
Porque não tem cabimento, a gente tem uma estrutura preparada, tem vacinas que elas têm prazo, porque você abre o frasco, tem que vacinar, e as pessoas chegam, não quero, essa vacina eu não tomo. Então, olha, sem nenhum constrangimento, é um direito seu, né? Aqui ninguém faz nada obrigado, mas também é um direito nosso colocá-lo no fim da fila, por quê? Porque você tem o direito à tua vacina, você não está tomando porque você não quer. Agora, escolher vacina, nós não vamos permitir.
A medida é uma tentativa de frear a prática dos sommeliers de vacina, como estão sendo chamadas as pessoas que tentam escolher imunizantes específicos contra a Covid-19, não só em São Paulo, mas em todo o país. As vacinas da Pfizer e da Janssen, por exemplo, são as mais procuradas atualmente. São Bernardo do Campo está aplicando a dose por meio de agendamento. Orlando Morando explica que a pessoa terá direito a recusar a marca que está sendo aplicada, mas só poderá se imunizar novamente quando o último adulto de 18 anos for vacinado no município.
Não dá para escolher vacina. Não dá para escolher. Você fez o agendamento, chegou, você tome a vacina que está lá. Está no seu dia, foi tomar a vacina. Se recusar, mesmo que você não assine o documento, vão assinar duas testemunhas e você vai ser colocado no fim da fila. Você só vai tomar a sua vacina quando nós vacinarmos a última pessoa com 18 anos.
No site da cidade, a página inicial dá o recado. Vacina não se escolhe ou o vírus pode escolher você. Especialistas ressaltam que todas as vacinas aprovadas pela Anvisa passaram por testes, tiveram eficácia comprovada e ajudam na imunização coletiva, colaborando para frear a doença.
E já no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes voltou a acelerar o calendário e prever imunizar todos os adultos até meados de agosto. E quem traz as informações é o nosso correspondente carioca Rodrigo Viga. É isso mesmo, né, Viga?
Exatamente. Prefeitura do Rio de Janeiro acelerando, pisando fundo na campanha de vacinação contra a Covid-19, está antecipando o calendário e agora espera conseguir imunizar com pelo menos uma dose todos os adultos até meados de agosto. Antes, a meta era fim do mês de agosto, fim do mês que vem. Se isso acontecer, também vai ser antecipada a vacinação de adolescentes, que inicialmente está prevista para começar em setembro, aqueles com idade entre 17 e 12 anos, vão se vacinar com a vacina da Pfizer, que tem sido, pelo que eu pude perceber ao circular vários postos de saúde aqui do Rio de Janeiro, predileta do público carioca. Já até posto colocando o cartaz na porta. Não temos vacina da Pfizer. Tem muita gente virando as costas, torcendo o nariz, quando a vacina disponível é de outra fabricante. Um erro. Vacina boa é vacina no braço. Se você escolhe vacina, fique atento, hein? A vacina pode escolher você. A cidade do Rio de Janeiro já conseguiu imunizar com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19, mais de 3 milhões de pessoas. Com as duas doses, mais de 1 milhão de pessoas. Essas duas primeiras semanas do mês de julho são reservadas para as pessoas com idade de 42 a 37 anos. Lembrando que a doença ainda está circulando, o pior aparentemente já passou, mas a pandemia já fez aqui no estado do Rio de Janeiro quase 56 mil óbitos, vítimas fatais, a maioria justamente aqui na capital do Rio. Rodrigo Viga.
Valeu, Viga, pelas informações. Agora são 4:39. Vamos mudar um pouquinho de assunto. A Amazônia registrou 2.308 focos de incêndio entre o primeiro e o 30, entre dia 1 e 30 de junho, que é o maior número para o mês desde 2007. Os dados são do monitoramento de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. A maior parte dos incêndios, 66,5%, aconteceu em Mato Grosso, seguido pelo Pará, com 18,4%, e por Rondônia, com 5,7%. Bom, e quem conversa com a gente sobre o assunto é o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí. Boa tarde, Carlos. Obrigada por nos atender. Seja bem-vindo.
Boa tarde, como vai?
Muito bem. Bom, vamos lá. Mais um mês com aumento no número de queimadas no Brasil. O senhor acredita que o clima seco, com a transição entre outono e inverno, contribuiu ou ainda acontece muita queimada irregular por lá?
É, o problema que nós temos, na verdade, é o que aconteceu nos anos anteriores, né? Você tem partes da floresta que foram derrubadas, essa madeira está no chão, está seca, e nessa época do ano, normalmente aqueles que espolharam, que desmataram, que degradaram a floresta, colocam fogo na madeira para que haja uma limpa do terreno, né? Então, na verdade, nós estamos repetindo a tragédia que nós vimos nos anos anteriores e que está piorando, né? Esse ano você tem um índice bem superior de incêndios e focos de incêndio que são detectados por radar.
E na última segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro autorizou a atuação de militares na Amazônia para tentar combater aí estes crimes ambientais. Essa medida é bem-vinda diante dessa situação na região?
Olha, essa medida, ela é muito bem-vinda, porque, afinal de contas, você tem no Exército um bom operacional que pode atender a vários pontos de incêndio, até de forma preventiva, para impedir o crime ambiental. Porém, isso só não funciona. É preciso que a gente tenha a histórica capacidade do IBAMA e do ICMBio, que são órgãos especializados nesse controle, não é? Então, o que não está funcionando na Amazônia é justamente você tirar a capacidade e a competência dos órgãos que deveriam estar fazendo isso de ofício e substituindo isso por uma atividade do Exército. Não é? O Exército, ele tem suas funções na Amazônia, de vigilância de fronteira, ele é competente para isso, desenvolve um bom trabalho, mas ele não é especializado nessa área específica de combate ao desmatamento e incêndio, né? Então, valeria a pena aqui chamar atenção para esse aspecto, que é reforçar a participação da expertise, da inteligência do IBAMA, do ICMBio e também da Polícia Federal.
E assumiu a pasta do meio ambiente o ministro Joaquim Pereira Leite, agora ministro do meio ambiente, no lugar de Ricardo Salles. Ele que era o número 2, né, de Salles. Como que o senhor enxerga? Qual a perspectiva a partir desse novo ministro?
Eu acho que você definiu muito bem. Era o número 2, né? O número 2 passou a ser o número 1. Então, o que a gente acredita, em função de todo o histórico, de tudo que já ocorreu, é que a gente não tenha alterações positivas no processo de gestão ambiental para o Brasil, né? O Ministério do Meio Ambiente passou por um processo de sucateamento, principalmente de normatização, de neutralização de aplicação de multas ambientais, de neutralização da eficácia do IBAMA, do ICMBio, não é? Isso precisa ser retomado. Então, é preciso que essa condução ela seja feita para atingir um patamar de eficiência, né? O que nós tivemos até agora não foi nem atingir um patamar de eficiência. Na gestão do atual presidente Bolsonaro, na verdade, foi um desmantelamento da área de gestão ambiental por uma questão de falta de priorização. Então, o que se espera agora com o ministro que sucede, Ricardo Salles, é que nenhuma mudança positiva venha a ocorrer, porque a linha de condução é a mesma escola e, portanto, não se tem nenhuma expectativa de um avanço significativo.
Bom, a gente vê que o Brasil tem atingido aí recordes no número de queimada, de desmatamento, Carlos. E na cúpula do clima desse ano, de 2021, vários pontos o Brasil prometeu alcançar, né? Várias metas, né? Vários objetivos. Será que pelo andar da carruagem, desculpa até falar esse termo um pouco chulo, a gente consegue chegar lá realmente ou são perspectivas muito otimistas assim?
Olha, nós temos um problema que não está sendo ainda devidamente divulgado, que é o novo relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, que será divulgado em 2022, no ano que vem. O painel, ele traz notícias extremamente graves de que nós podemos atingir 1,5 graus de aquecimento por volta do ano de 2050. Aquilo que era esperado para o ano de 2100 pode ocorrer bem antes. E aí nós temos essa perspectiva de que haja uma interferência muito maior na questão de chuvas, né, de alterações de nível do oceano. Então, é muito importante que o Brasil cumpra os seus compromissos, especialmente impedindo as queimadas, porque essas queimadas todas, na verdade, você está permitindo que o gás carbônico seja emitido para a atmosfera. É mais gases de efeito estufa, né? O Brasil, para cumprir os seus objetivos, em primeiro lugar, ele tem que parar com a devastação ambiental. E segundo, assumiu outros compromissos de revegetação, de replantio e tal. É importante também ressaltar que quando nós vemos esses focos de incêndio, é preciso que a sociedade perceba que nesses locais vive uma enorme biodiversidade que não consegue escapar do fogo, não é? Por exemplo, ninhos de pássaros e outras espécies que não conseguem fugir dos incêndios florestais, elas acabam sendo vitimadas, elas morrem, não é? A perda de biodiversidade no Brasil em função do desmatamento é algo que deve ser contabilizado. Nós estamos deixando de perceber essa perda, que é uma grande perda, não só de vida, mas também de potencial genético que o Brasil detém, não é? Então, o que se espera para a conferência da COP26, que vai ocorrer esse ano, é que o Brasil apresente medidas concretas, efetivas, que o Brasil contenha o desmatamento, que o Brasil assuma o seu papel diante das nações, dos acordos que assumiu, inclusive de Paris e também da biodiversidade, contendo essa degradação ambiental.
Agora, para a gente fechar, o Brasil, além desse problema do desmatamento, das queimadas, tem agora enfrentado a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. O que esperar? Será que a gente vai passar novamente, Carlos, por aquela situação de racionamento que passamos em 2001, ainda no governo de FHC?
Então, parece que nós vamos ter bastante medida restritiva, né? Não só com relação ao custo de energia, mas também nós teremos a ativação das usinas termoelétricas, que são usinas poluidoras, que lançam na atmosfera gases de efeito estufa, óxidos de nitrogênio que provocam ozônio troposférico, que é um elemento perigoso à saúde humana. Então, o que está ocorrendo junto com a crise hídrica é uma série de efeitos colaterais, né, dos quais a gente ainda não se deu conta. É preciso dimensionar esse aspecto também. E, por outro lado, é preciso que a sociedade brasileira aprenda a conviver com isso de forma preventiva. Em primeiro lugar, a proteção da Amazônia é proteger a nascente das nossas chuvas. Mas 70% das chuvas provém da região da Amazônia, a transposição da umidade. Cada parte da floresta que você derruba é menos chuva para o futuro, né? Esse é um ponto que tem que ser bastante compreendido. Outro aspecto é a questão de cuidar dos nossos mananciais, não é? Das nascentes, do entorno das nascentes, dos reservatórios de água. Nós temos que cuidar da despoluição dos nossos rios. Por exemplo, São Paulo tem o rio Tietê, que sofreu morte social, não é? Hoje não serve nem para paisagem. Quer dizer, você tem que ter uma recuperação desses corpos d'água que fazem parte da vida, da história da cidade de São Paulo. Então, as secas, elas são um grande elemento pedagógico para fazer com que a sociedade preste atenção na importância que a água tem para o dia a dia. E não é só para a nossa dessedentação, mas é para serviços essenciais que mantém a cidade viva, mantém emprego, mantém renda, mantém agricultura, né, para a produção de alimento. Então, tudo isso deve ser motivo de uma reflexão para que a gente mude o nosso comportamento. Primeiro, não desmatando áreas de mananciais, não desmatando a Amazônia. E segundo, cuidando da água, né, como elemento estratégico fundamental para a vida e para a qualidade de vida.
Certamente. Bom, conversamos com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí. Carlos, mais uma vez, obrigada por participar do Jovem Pan agora. Ótima tarde para o senhor.
Obrigado, igualmente.
Até. Agora são 4 horas e 49 minutos e entra em vigor, a partir de hoje, a nova bandeira tarifária que vai aumentar o custo da energia elétrica para a população, como estávamos falando aqui com o Carlos. A repórter Carolina Abelin explica tudo pra gente. Acompanhe.
Fique atento, pois nesse mês de julho a conta de luz vai ficar mais cara, isso em função do aumento do custo de produção da energia elétrica. A gente lembra que na segunda-feira o ministro de Minas e Energia, Beto Albuquerque, fez um pronunciamento falando sobre a crise hídrica pela qual passa o país, a situação dos reservatórios, especialmente no Sudeste e Centro-Oeste, que são os principais em produção de energia elétrica no país, as usinas termoelétricas sendo ativadas e com isso o aumento do custo da produção de energia elétrica. Estamos tendo então para julho agora um aumento de 52% na bandeira vermelha, patamar 2, passando de R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada 100 kW consumidos. A gente lembra que, por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica, em função da pandemia, uma determinação que vem sendo prorrogada, inclusive a última prorrogação para setembro deste ano, está proibido o corte para as famílias de baixa renda por falta de pagamento. Ontem, o governador, o vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, falou em pedir uma prorrogação desse prazo. Vamos ouvi-lo.
O que o estado fará é fazer um apelo a essas concessionárias de energia que possam prorrogar a não interrupção de energia para a população de baixa renda nesse período de pandemia. Nós fizemos isso logo no início da pandemia, repetimos isso outras vezes e o governador já nos pediu que havia a Agência Reguladora de Serviços de Energia Estadual, a gente possa fazer esse apelo dependendo da discricionariedade dessas empresas. Então,
a previsão é de que a bandeira vermelha patamar 2 siga acionada até novembro. Portanto, economia é a palavra da vez. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan.
4h52, vamos de destaque internacional. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participou do 8º dia de buscas por desaparecidos no desabamento de parte de um prédio em Miami. O repórter Eliseu Caetano traz as informações direto da Flórida.
A equipe de reportagem da Jovem Pan segue acompanhando esse que é o 8º dia de buscas por sobreviventes do desabamento do prédio Champlain Tower Sul, que aconteceu na última quinta-feira aqui na cidade de Surfside. Até o momento, 18 pessoas foram encontradas mortas, retiradas dos escombros. Outras 147 permanecem desaparecidas. A atualização de momento dá conta de que as buscas foram encerradas. Não se sabe se momentaneamente ou por quanto tempo essa pausa vai acontecer, tudo porque as autoridades da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros locais descobriram 3 pontos frágeis no que restou do edifício, fazendo com que essa estrutura que ainda está de pé possa desabar a qualquer momento. Enquanto isso não for seguro para os agentes do Corpo de Bombeiros buscarem novas vítimas ou sobreviventes, esse trabalho segue paralisado. Quem também está aqui na Flórida desde o início da manhã dessa quinta-feira é o presidente dos Estados Unidos. Joe Biden, acompanhado da mulher, chegou cedinho ao estado da Flórida, onde se reuniu com o governador Ron DeSantis, com a prefeita de Miami, Daniela Levine Cava, e também com o prefeito de Surfside, Charles Butler. Em seguida, os quatro, foram até o encontro dos agentes do Corpo de Bombeiros e também da Defesa
Civil foram tentar entender como estão funcionando os trabalhos aqui e como o governo federal também pode ajudar, se for o caso. E nesse exato momento, Joe Biden e Jill, a primeira-dama, estão conversando com os antigos moradores do prédio e também com os familiares e amigos das vítimas, tanto daquelas que já foram resgatadas, quanto daquelas que ainda seguem desaparecidas. Eliseu Caetano, direto de Miami, para a Jovem Pan.
Então é isso, o jornalismo da Jovem Pan, junto ao correspondente Eliseu Caetano, segue acompanhando toda essa situação de Miami, parte deste prédio que desabou, oitavo dia de buscas. Bom, são 4 horas e 54 minutos. Antes de me despedir de vocês, eu te faço uma perguntinha. Já baixou o Panflix? Não? Então baixe, minha gente. É nosso aplicativo gratuito, tem todo o nosso conteúdo, além de material exclusivo, olha que maravilha. Bom, então é isso. Jovem Pan agora fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. A gente volta amanhã, sexta-feira. Graças a Deus. Daqui a pouquinho você acompanha o 3 em 1. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado.
Jovem Pan News.
A indústria de máquinas e equipamentos acumula de janeiro a maio um crescimento de 39% no faturamento sobre o mesmo período de 2020 e no acumulado de 12 meses até maio, uma alta de 23%. Na comparação com maio do ano passado, o consumo aparente do setor subiu 37,5%. A diretora da BIMAC, Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, Cristina Zanella, avalia que os dados confirmam o bom desempenho dos bens de capital, mas há fatores de risco no radar do setor.
A gente já vinha de um processo aí de aumento dos preços, né, direcionados, que vinham lá dos aumentos de preços de commodities. Isso já vinha impactando os nossos custos. Agora a gente tem mais essa questão da crise energética, que também vai ser mais uma pressão de custos daqui para frente.
O faturamento líquido cresceu 0,7% em maio na comparação com abril, 17 bilhões de reais. E na comparação com maio do ano passado, o faturamento líquido do setor avançou 46%.
Jovem Pan News.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu, que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana, e você confere tudo isso de